Sendo assim, umas oitavas de final entre Cabo Verde e Egito, talvez não teria o brilho que vai ter a Argentina contra Egito. Porque eu quero que as melhores seleções avancem, né? Apesar de ser muito contra a Argentina, como qualquer outro brasileiro. Mas a gente vai ter uma Argentina jogando contra o Egito. Vai passar para a próxima fase, né? Vamos ver, né?
O caminho da Argentina tá bem tranquilo. Poxa, e o caminho de Cabo Verde estava tenso.
Mas foi bacana o jogo. Parabéns aos torcedores e à seleção.
Vai ser a grande marca dessa Copa. Clauson Dutra assume agora o CBN Madrugada. Obrigada pelo papo. Bom fim de semana para você.
Igualmente, Nadédia. Bom descanso.
Bom descanso, bom, vou descansar bastante,
que bacana,
né?
Bacana, tá de folga.
É, amanhã eu tô. Daí a madrugada de sábado pra domingo estarei aqui.
Ai, ai, tá bom, né, Dédia? Bom descanso de qualquer maneira, minha amiga.
Um beijo pra você.
Um beijo.
E tivemos a produção da Karina Almeida. Os trabalhos técnicos foram do Henrique Dias. Ótimo fim de semana pra você. Até mais.
CBN Noite Total. Apresentação. Nadédia Calado. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026, o senador Flávio Bolsonaro declarou que vai viajar aos Estados Unidos para promover o PIX. De acordo com ele, o governo federal não está protegendo os interesses do país. Ontem, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes de comércio dos Estados Unidos, o parlamentar afirmou que o PIX não substitui as empresas norte-americanas de cartão de crédito. A procuradora de Roraima, Rebeca Ramagem, pediu nova licença da Procuradoria-Geral do Estado para concorrer a um cargo político nas eleições. O pedido foi feito pela procuradora no dia 15 de junho, enquanto ela usufruía de uma licença-prêmio concedida pelo órgão. Ela solicitou que a licença eleitoral comece a valer hoje. A data marca exatamente os 3 meses antes do primeiro turno das eleições, prazo para que candidatos deixem cargos públicos. Rebeca, que é mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, é filiada ao PL desde março de 2022. A candidata de direita à presidência do Peru, Keiko Fujimori, foi anunciada como presidente eleita do país. A vitória foi ratificada pelo Jurado Nacional Eleitoral, órgão máximo das eleições peruanas. Fujimori teve 50,135% dos votos contra 49,865% do candidato de esquerda, Roberto Sanches. A votação ocorreu no dia 7 de junho e a apuração dos votos levou 2 semanas. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
4 minutos de sábado, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. CBN Madrugada para todo o Brasil, edição do dia 4 de julho de 2026. Seguimos juntos e juntas até 6 horas da manhã com muita informação, análise, prestação de serviço. Com você, é claro, palpitando sobre o jogo da seleção brasileira. Hoje é o dia daquela bagunça meio que organizada, vai. Hoje tá liberado o áudio. Você, ouvinte do CBN Madrugada, manda pra gente o áudio. Fala quanto vai ser o jogo do Brasil. 2x0, 3x0, 2x1, 1x1, vai pra prorrogação. Quem vai ser o destaque? Pode cornetar. A única regra é a seguinte: áudio de 30 segundos no máximo. Manda pro 99911-9981. A cada final de bloco, a cada meia hora, eu coloco no ar a sua voz aqui no CBN Madrugada. Então manda áudio pra gente, manda áudio falando do jogo da seleção brasileira, Brasil contra a Noruega, neste domingo, aqui na rádio CBN para todo o Brasil, com Oscar Ulisses para parte da rede, com Edson Mauro para outra parte da rede. Você vai ter as emoções de Brasil e Noruega aqui na rádio que toca notícias e a gente começa a esquentar o jogo da seleção brasileira, esquentar as expectativas para esse confronto Brasil contra Noruega. Manda áudio para a gente no 99911-9981. Que dia hoje, né? Hoje não, sábado, né? Que dia, na verdade, na noite de sexta-feira. Que foi a Argentina, gente? Quase perde para Cabo Verde. Olha, ontem eu baguncei demais, cara, com o nosso apurador aqui da madrugada, que hoje está no plantão, Matheus de Souza. Ele foi o único do bolão aqui da Rádio CBN que colocou 1-1. Foi o único. Ele afrontou e deu certo. Parabéns, Matheus de Souza.
Muito obrigado.
Preciso elogiar. Vai.
É uma questão de análise, né? É uma questão de análise, né, Cláudio?
É uma questão de análise. É
uma questão de análise futebolística, esportiva, jornalística. Tava com fedor de 1-1 no tempo regulamentar essa partida entre Argentina e Cabo Verde. E, infelizmente, eu fui o único a senti-lo.
Você gravou a sua reação quando o jogo terminou? Porque imagina a sua alegria, seu contentamento ao acertar o placar de 1-1.
Estava no metrô, estava na linha vermelha, contido, sentado, perninhas juntas, coluna ereta, contendo toda a alegria em mim de entrar nessa redação. Mal podia esperar por entrar nessa redação e falar que eu avisei. Eu disse pra todo mundo e me chamaram de louco.
Ele literalmente chegou gritando na redação, tá? Redação que tinha só eu e o editor da noite. Eu não falei, seria um empate, 1-1, de fato, né? E eu antes mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele, falei, cara, inacreditável. Eu não acreditei. Enfim, né? Quase você... Aliás, você acertou, mas no final deu Argentina 3-2.
No final deu Argentina.
É, como já esperado, mas...
Acreditei demais.
Não, mas durante os 90 minutos, que é o que vale, você acertou. No bolão é isso, tá valendo. Parabéns então, Matheus de Souza. Até que vai ser o jogo do Brasil contra a Noruega, vai.
2-1 pra gente também.
2-1? 2-1. Tá bom, 2-1 pra gente. 2-1 para a Noruega.
Será que dessa vez acho que a gente marca primeiro, hein?
Ih, rapaz. E a Noruega empata com o Haaland?
Noruega empata com o Haaland e a gente fica com medo.
Mas a gente vence, o importante é isso.
Vencemos.
Né? Obrigado, Matheus de Souza, que volta ao longo da programação aqui para participar com você do CBN Madrugada. Gente, produção deste programa, Karina Almeida, trabalhos técnicos. O comando da nave é de Ricardo Garcia. Nós dois aqui vamos juntos até 6 horas da manhã com o CBN Madrugada. Agora, 8 minutos de sábado, dia 4 de julho de 2026. Vamos aos destaques do CBN Madrugada. Bolsonaro permanece em prisão domiciliar, destaca João Rosa.
O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, mas endureceu as restrições impostas ao ex-presidente. Além de revogar o porte de arma e o registro de CAC, determinou a entrega de todas as armas à Polícia Federal no prazo de 48 horas. A decisão levou em conta o inquérito da Polícia Civil do DF, que não apontou crime no registro da arma em nome de Bolsonaro e no parecer da PGR a favor da prisão domiciliar.
Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, Samantha Klein.
Após enviar carta à Casa Branca, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai defender o PIX em audiência nos Estados Unidos no começo da próxima semana. Apesar disso, o pré-candidato propôs aos americanos que o meio de pagamento criado pelo Banco Central não seja integrado a sistemas não ocidentais. Flávio sugeriu ainda um adiamento do tarifaço ao Brasil e Lula chamou a família Bolsonaro de traidores da pátria. Já o ministro da Fazenda defendeu que prevaleça a racionalidade dos americanos.
O presidente Lula mostrou o dedo do meio nesta sexta-feira durante discurso em uma cerimônia oficial do governo no Palácio do Planalto, em Brasília, ao rebater a afirmação de que pobre não gosta de coisa boa. A declaração ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto que marcou as últimas entregas do governo federal antes do início das restrições impostas pelo período eleitoral. A partir de hoje, deste sábado, 3 meses antes do primeiro turno das eleições, a legislação eleitoral prevê uma série de restrições para impedir o uso da máquina pública para beneficiar candidaturas. 11 minutos deste sábado, esses são os destaques do CBN Madrugada. Flávio Bolsonaro evita comentar publicação de Michele em apoio ao governo Lula. Igor Cardim.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em evento do PL no Rio de Janeiro, mas fez um aceno ao eleitorado feminino ao dizer que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
Polícia Federal vai avaliar divulgação de fotos de dinheiro apreendido em operações Felipe Igreja.
Depois de críticas do ex-líder do governo no Senado, o diretor da PF diz que vai avaliar a divulgação de apreensões de dinheiro vivo. Corporação sempre divulga fotos dos valores apreendidos nas operações contra políticos, mas pode reavaliar a prática. Além de Jacques Wagner, parlamentares da oposição também foram flagrados com notas de dinheiro pelos agentes em ações.
Governo inaugura unidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Rio de Janeiro. Júlia Viana.
O governo federal inaugurou nesta sexta-feira 2 novas estruturas com o objetivo de enfrentar o crime organizado no Rio. Entre elas está uma unidade regional do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com foco no combate à lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça falou em respeito à soberania ao comentar a decisão dos Estados Unidos de sancionar brasileiros por ligação com o PCC.
A operação da Polícia Federal em São Paulo destaca Lucas Taveira.
A Polícia Federal prendeu a secretária de Vitor Shimada e mais 6 pessoas numa operação que mira uma organização suspeita de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas. Os 2 já haviam sido sancionados pelos Estados Unidos nesta semana. A PF avalia que a decisão americana pode ter prejudicado as autoridades brasileiras que ainda não localizaram o empresário.
Polícia indicia homem por matar cachorro no mar de Copacabana. Gabriel Freitas.
Um homem suspeito de matar o próprio cachorro afogado no mar de Copacabana, na zona sul do Rio, foi indiciado pela Polícia Civil. Tiago Matos Rocha, de 47 anos, teve a prisão cautelar pedida pelos investigadores. Ele deixou o apartamento onde morava no bairro e desde então não foi mais localizado. Câmeras de segurança registraram o trajeto realizado pelo suspeito com o cão até a praia. Turistas ainda tentaram reanimar o animal, sem sucesso.
Em Belo Horizonte, destaca Débora Costa.
A diarista que matou um casal de idosos com 50 facadas em Belo Horizonte não estava sob efeitos de remédios de uso controlado ou de drogas. A Polícia Civil de Minas descartou a utilização de substâncias químicas pela autora após exames realizados e que também foram apresentados à justiça. Diante das informações, a juíza do caso decidiu converter a prisão dela para preventiva, ou seja, sem prazo definido.
Em Rondônia, destaca João Alves.
Segundo testemunhas, a estudante de medicina Vitória Caroline Marangoni Schneider, de 29 anos, se envolveu em uma discussão com moradores de um condomínio e tentou agredir algumas pessoas. Na sequência, ela entrou no carro e avançou contra uma residência. Imagens registradas por moradores mostram que a motorista tenta atingir o imóvel uma primeira vez. Depois, dá marcha ré, acelera novamente, invade a casa e atropela o Dair Brustolin, de 68 anos. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Em São Paulo, destaca Karen Lemos.
Uma tentativa de assalto no Butantã, na zona oeste de São Paulo, terminou com um guarda civil metropolitano baleado e um assaltante, que também ficou ferido, preso em flagrante. Com o criminoso, policiais encontraram revólver, munição e 6 alianças de ouro. Os 2 foram encaminhados a hospitais.
Polícia Federal prende dono de farmácia por venda ilegal de fentanil no Espírito Santo, Juliana Morgado.
O dono de uma farmácia de Vitória, no Espírito Santo, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira durante uma operação da Polícia Federal que investiga a venda ilegal de fentanil. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Segundo a corporação, O estabelecimento é investigado por desviar e vender ilegalmente medicamentos de controle especial, como fentanil e Citotec, que seriam destinados a organizações criminosas da Grande Vitória e do interior do estado.
Neblina causa atrasos e cancelamentos nos aeroportos do Rio de Janeiro, destaca Isa Morena.
Quem precisou viajar de avião nesta sexta-feira enfrentou uma manhã de problemas nos aeroportos do Rio, após uma densa névoa causar instabilidade e fechar temporariamente o Galeão e o Santos Dumont. Cancelamentos, atrasos e mudanças de rota provocaram longas filas nos terminais, deixando passageiros sem informações e preocupados com conexões, compromissos de trabalho e outros prejuízos.
16 minutos deste sábado, esses são os destaques do CBN Madrugada. Ministro defende investimentos dos Estados Unidos em minerais brasileiros. Débora Costa.
Em meio à corrida mundial por minerais críticos e terras raras, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu investimentos dos Estados Unidos no Brasil para elevar a produção. Segundo ele, a guerra comercial entre o país norte-americano e a China é uma ótima oportunidade ao Brasil para desenvolver o setor. A fala ocorreu em uma agenda em Belo Horizonte, um dia após o ministério propor ações para elevar a participação do país de 8 para 12% na produção mundial.
El Niño pode elevar a inflação dos alimentos neste ano, Samantha Klein.
Num eventual cenário de El Niño potente, a inflação dos alimentos pode variar entre 6% e 10% em 2026. Os efeitos do fenômeno no campo têm potencial para causar escassez de produtos da mesa dos brasileiros, a exemplo de hortaliças, frutas, arroz e feijão. Já a diminuição das chuvas nas áreas produtoras de energia também preocupa para custo maior, ao mesmo tempo em que os eventos climáticos chegam com intervalos cada vez menores. Especialistas e produtores falam em necessidade de preparo a longo prazo.
Milhões de carros ainda circulam com airbags defeituosos. Guilherme Muniz.
13 anos depois da maior falha de segurança em carros no Brasil, mais de 1 milhão e 300 mil veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos. O problema afeta carros de dezenas de montadoras. Desde 2022, uma regra que impede o licenciamento de carros que não atenderam ao recall tenta acelerar a solução do problema.
Justiça decreta prisão de suspeito de atirar em tenente da PM em São Paulo, destaca Matheus Leite.
A justiça determinou a prisão do suspeito de atirar no tenente Ronickson Pimentel. Até o momento, dois homens foram presos por apoio logístico ao crime. A polícia descartou o envolvimento de outros dois, que foram mortos nesta semana em confrontos com agentes. Ronickson é membro da tropa de elite da PM paulista, irmão de Eloá Pimentel, morta em 2008, depois de ser mantido em cárcere privado pelo ex-namorado Lindenberg Alves.
Justiça mantém preso o traficante após novo mandado de prisão em Minas Gerais, destaca Desirê Miranda.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um dos maiores traficantes de Minas Gerais, porém, horas depois da autorização para sair do presídio, Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha, foi alvo de um mandado de prisão temporária por homicídio. Mancha foi preso em março deste ano na Bolívia, depois de passar 2 anos foragido. Para sair do Brasil, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que usava e a colocou em um brinquedo. Além do homicídio, ele responde por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Linha 6 começa a operar em São Paulo, Pedro Pupulim.
Com inauguração parcial, a linha 6 laranja do metrô começou a operar em São Paulo, ainda em fase de testes e com acesso gratuito. Em relatos semelhantes, a população revela entusiasmo com a chegada da nova opção de transporte, mas preocupação com as obras que foram entregues adiantadas, mas inacabadas. O governador Tarcísio de Freitas prometeu avanços no segundo semestre.
Estádio no Parque Ibirapuera, na capital paulista, é reinaugurado. Luiz Delboni.
O estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, foi reinaugurado após mais de uma década sem receber competições oficiais. Com a reforma, a arena passou a ser a primeira da América Latina a contar com 9 raias em uma pista de atletismo. Mesmo com a entrega, parte das obras ainda não foi concluída.
Goiás se prepara para os últimos dias da Romaria do Divino Pai Eterno, Débora Marques.
A Romaria do Divino Pai Eterno chega ao último fim de semana com expectativa de aumento no número de fiéis em Trindade. Durante o tríduo, a programação religiosa se intensifica e antecede a grande festa celebrada no domingo, que encerra a maior celebração religiosa do Centro-Oeste e a maior do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.
Messi vai bater o escanteio, todo mundo no banco do gol, a Argentina vai para o ataque 2-2, Messi levantou fechado na área, bola pro gol! De cabeça, coloca a Argentina na frente outra vez. 5:30 da prorrogação, segundo tempo. Cabo Verde, numa luta em glória hoje aqui. Toma o terceiro gol, agora Romero. Escanteio, bola para a área, Romero desvia, passa à esquerda do Bozinha, vai para a rede. Repito, 6 minutos agora, segundo tempo da prorrogação em Miami.
A Argentina está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A vitória por 3-2 sobre Cabo Verde foi marcada por muita emoção e decidida na prorrogação. Messi abriu o placar, De Roy Duarte empatou. No tempo extra, Lisandro Martínez recolocou os argentinos em vantagem, mas Cabo Verde voltou a empatar com um golaço de Cabral. Já na segunda etapa da prorrogação, um gol contra de Diney Borges garantiu a classificação da atual campeã mundial. A Argentina vai enfrentar o Egito, que também avançou às oitavas. Em um jogo de pouca inspiração ofensiva, a seleção egípcia se defendeu da bola aérea da Austrália e se classificou nos pênaltis nesta sexta-feira em Dallas. No tempo normal, os gols foram de Hasrou e Harry contra. Em empate, por 1-1. Nas cobranças, os zagueiros australianos desperdiçaram. Mo Salah marcou com uma cavadinha. O apito final teve emoção e choro do técnico Hossam Hassan e também de Salah. O Egito chega à sua melhor campanha nas histórias das Copas. Neste momento está em andamento o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo e a Colômbia estava vencendo, tá? Por 1-0 a seleção de Gana. Aliás, vou confirmar agora se o resultado permanece em 1-0. Esse gol foi marcado ainda no primeiro tempo, jogo entre Colômbia e Gana. É o último desta primeira fase da Copa do Mundo. Amanhã já começa as oitavas de final da competição. E é claro que aqui no Futebol Globo CBN você vai ter todas as informações, todos os detalhes desta partida. Nesse momento, 90 minutos de jogo, 45 do segundo tempo, e a Colômbia segura o resultado contra a Gana, 1-0. Como eu disse, a partir deste sábado começam as oitavas de final da Copa do Mundo. Canadá e Marrocos se enfrentam às 2 da tarde em Houston. Paraguai e França jogam às 6 da tarde na Filadélfia. No domingo, tem Brasil em campo contra a Noruega, às 5 da tarde em Nova Jersey. No mesmo dia, México e Inglaterra se enfrentam às 9 da noite no Estádio Azteca. Na segunda-feira, Portugal e Espanha jogam às 4 da tarde em Dallas, ainda no mesmo dia. Estados Unidos e Bélgica entram em campo às 9 da noite. E na terça-feira, será fechada a fase de oitavas de final com jogos entre Argentina e Egito e também Suíça, que neste momento enfrenta a Colômbia, que vai vencendo Gana. 12:24.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
Neste sábado, a massa de ar polar continua predominando sobre a região sul do país e mantém o tempo firme e com sensação de frio intenso ao longo do dia. O amanhecer terá condições para geadas em algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná. Já no sudeste, a frente fria mantém o tempo fechado e com chuvas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, há condição para pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Já no centro-oeste, o predomínio será de sol e tempo seco, e a umidade relativa do ar entra em alerta em Goiás, no Distrito Federal, e em Mato Grosso, com índices entre 12% e 20%. Já no Nordeste, os destaques são para as pancadas de chuva na faixa leste, com risco de temporais e alagamentos entre Natal e Fortaleza. E no norte do país, a chuva mais significativa permanece na região entre Amazonas, Roraima, Amapá e no norte do Pará. Enquanto em Tocantins e no centro-sul do Pará, o tempo segue firme e a umidade do ar estará em níveis de alerta. Já de Ramos, da Climatempo para a CBN.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Brasil!
E é claro que a gente começa essa edição com as informações da seleção brasileira, com Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos.
A sexta-feira começou quente, tão quente durante o treino que fez Matheus Cunha e os demais jogadores desistirem da sauna após a atividade.
É hoje no treino, pelo amor de Deus, a gente tava desesperado. Normalmente a gente tem o costume até de fazer sauna pós-treino e tá cancelada a sauna pra todo mundo, ninguém aguenta mais não.
E que terminou com chuva, ventos de 150 km por hora e alertas disparando nos celulares de toda Nova Jersey. Essa oscilação de humor do tempo reflete uma sexta-feira meteorologicamente intensa em Nova Jersey. A preparação para Brasil e Noruega foi tumultuada pela possibilidade de um atraso das 5 da tarde para as 18 horas no horário de Brasília para o início do jogo neste domingo. Na verdade, a situação tinha pouco a ver com o jogo do Brasil em si. É que no domingo, Inglaterra e México jogarão a partir das 9 horas da noite na Cidade do México. E a capital mexicana está em alerta para possíveis tempestades nesse horário. Surgiu então a ideia de antecipar o jogo para as 3 horas da tarde no horário de Brasília. Acontece que a FIFA estipula um intervalo de 3 horas, no mínimo, entre duas partidas do mata-mata, ou seja, entre o início de um jogo e o início do jogo seguinte, para impedir que uma eventual disputa por pênaltis invada o jogo seguinte. Por isso, o jogo do Brasil poderia até ser postergado das 17 para as 18 horas. Ao longo da noite, a ideia foi descartada e a programação foi mantida. No entanto, se uma tempestade semelhante a essa que caiu em Nova Jersey no início da noite se repetir durante a partida, é certo que o jogo será interrompido, ou caso aconteça antes da bola rolar, o início será adiado. No treino desta sexta-feira, o penúltimo antes do jogo, Rafinha apareceu no gramado, fez o aquecimento com os demais jogadores, mas depois voltou a fazer atividades individuais. Ele ainda não tem condição de jogo para domingo, mas crescem as possibilidades de que ele apareça no banco de reservas em uma eventual partida das quartas de final.
Agora a gente registra a participação dos ouvintes em áudio aqui no CBN Madrugada, como prometido, a cada fim de bloco. Venho com os áudios dos ouvintes falando do jogo da seleção brasileira. Vamos ouvir o primeiro áudio da noite.
Bom dia, Cláudio Dutra.
Bom dia.
Isaura Ferreira, do Rio de Janeiro. Ó, carioca adora bagunça do bem. Vou participar na sua. Meu palpite é 2-1 Brasil. Acho que haverá gol do Haaland, qualquer que seja o resultado. Bom programa.
Obrigado, Isaura Ferreira. 2-1 para o Brasil. Anotei seu placar aqui. Vamos ao próximo.
Dutra, aqui é o Nínero. Brasil 3-1. Na Noruega, ok? Obrigado.
Ok, tá bom. 2-1 e 3-1 para a seleção brasileira. Vamos a mais participações aqui.
Olá, bom dia para todos. Eu sou o Luciano Siqueira, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, para nós, aqui está fria, uma temperatura de 14 graus. O meu para cá para o jogo do Brasil é 1-1 e o Brasil classifica nos pênaltis, 5-4 para o Brasil.
Vai ser na base da emoção, hein, Luciano? Obrigado pela participação, forte abraço para você. Mais participações.
Olá, Cláudio. Boa noite. Gilmar de Betim, Minas Gerais. O placar que eu vou deixar aí é de 3-0 para o Brasil, ok? Um abraço a todos. CBN Madrugada. Tchau.
Tchau, tchau. 3-0 para o Brasil, placar anotado. Vamos à última participação desta rodada.
Fala, Cláudio Dutra, tudo bom? Sou Daniel Guimarães, de Piabetá, no Rio de Janeiro. Então, meu palpite para esse jogo é 1-0 Brasil ou 1-1.
1-0 ou 1-1, tá bom. Bom, o placar que vai vencendo nesse momento, na verdade, está empatado, né? 2-1 e 1-1. Tem mais participações em texto, tem gente que não manda áudio, mas manda texto e a gente registra mesmo assim. Bom dia, madrugadores, vocês são ótimos, obrigado. Bom dia, 2 Brasil, 0 Noruega. Nosso ouvinte, a nossa ouvinte, é isso? A Laura opinando aqui no CBN Madrugada. 2-0, então, para o Brasil. Mais um placar que eu anoto aqui. O Januário de Belo Horizonte está falando sobre Cabo Verde. Eu torci por Cabo Verde, não contra a Argentina. Isso de todo brasileiro torcer contra a Argentina é síndrome de Galvão Bueno. Que isso, rapaz. O Januário está aqui falando. Obrigado pela companhia, viu? Forte abraço para você. Muita gente mandando mensagem em áudio, gosto muito. A Regiane manda texto, 3-1 para o Brasil. Mais uma que colocou 3-1 para a nossa seleção. Regiane de São Paulo, obrigado pela companhia. Silvana mandou áudio. Tem aqui o Ítalo Bernardo mandando áudio também. O Bruno Henrique, o Caio com a gente. Registro a sua participação depois do repórter CBN no fim do próximo bloco, tá? Por volta de 00h55. Então tem tempo para você mandar áudio para a gente, participar do nosso programa, falar sobre quanto vai ser o jogo da seleção brasileira e por que, fala de onde você é. A única regra é a seguinte, áudio de até 30 segundos. 999-11-9981. Esse é o WhatsApp da Rádio CBN. Você pode mandar texto ou você pode mandar seu palpite lá no chat do YouTube da Rádio que Toca Notícias. 00h32, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio após o fim do prazo inicial de 90 dias e em meio à análise de episódios recentes envolvendo o cumprimento das medidas impostas. O magistrado determinou ainda que Bolsonaro entregue todas as armas em até 48 horas. O suspeito de participar do atentado contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos morreu em confronto com policiais da tropa de elite da PM em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Elenilson Misael da Silva, de 47 anos, era apontado como integrante de uma organização criminosa. Ronickson Pimentel dos Santos é irmão de Eloá Pimentel, jovem que foi feita refém e assassinada em 2008 pelo ex-namorado em Santo André, no ABC Paulista. A Agência Meteorológica da Organização das Nações Unidas afirmou que o El Niño pode se intensificar rapidamente até setembro. Ainda de acordo com a ONU, os efeitos do fenômeno serão sentidos em diferentes regiões até o final do ano e se estenderão até 2027. Os efeitos aumentaram a probabilidade de secas e chuvas intensas, assim como o risco de ondas de calor terrestres e marinhas em diversos países. No horário de Brasília, 00h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, edição de sábado ao vivo para todo o Brasil, hoje 4 de julho de 2026. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Eu sou o Clauson Dutra, sigo ao vivo aqui no CBN Madrugada até 6 horas da manhã com muita informação e prestação de serviço. Antes de uma reportagem que o time de repórteres de Brasília preparou sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, quero te passar as informações da Copa do Mundo, porque terminou agora há pouco, tá? O último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. A Colômbia está classificada. Foi a última classificada para as oitavas de final. Venceu Gana pelo placar de 1-0. Avançou para as oitavas de final da competição. Vai enfrentar a Suíça na próxima terça-feira. Quem vencer de Colômbia e Suíça nas oitavas de final enfrenta o vencedor de Argentina e Egito. Portanto, Colômbia, mais uma seleção sul-americana classificada para a próxima fase da Copa do Mundo. Com gol de John Arias, Colômbia elimina a Gana e está nas oitavas de final. Agora, 12:37, como prometido, a gente traz informação sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O magistrado determinou a entrega de todas as armas do ex-presidente à Polícia Federal.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Moraes também determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro e do registro de CAC, que é o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. O ministro ainda determinou que o ex-presidente entregue, no prazo de 48 horas, todas as armas de fogo que estejam em sua residência. Na decisão, Moraes lista os armamentos que deverão ser encaminhados à Polícia Federal e ressalta que o descumprimento da ordem poderá levar à revogação da prisão domiciliar. No despacho, o ministro não fixou um novo prazo para a medida. Com isso, Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar por tempo indeterminado até nova decisão do Supremo. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a decisão de Moraes foi correta.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre a arma. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Defesa sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente. A PGR entendeu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar, enquanto a defesa sustentou a inexistência de qualquer irregularidade por parte de Bolsonaro. Os argumentos se basearam no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão da arma do ex-presidente. Os investigadores concluíram que Bolsonaro não cometeu nenhum crime por ter o registro da arma. De Brasília, João Rosa.
E a partir de hoje, há 3 meses do primeiro turno das eleições, passam a valer as restrições para candidatos que ocupam cargos públicos. As regras, que também valem para os demais agentes públicos, limitam a publicidade institucional, as nomeações de servidores e a participação em inaugurações de obras públicas. O objetivo é impedir que a estrutura da administração pública seja utilizada para favorecer candidaturas. Esse conjunto de restrições é conhecido como defeso eleitoral. As regras existem justamente para tentar trazer equilíbrio na disputa, porque quem já está na máquina pública naturalmente já tem mais exposição, já está mais próximo do eleitorado, já é conhecido das pessoas e dos cidadãos. O que passa a ser proibido? Entre as principais condutas vedadas pela lei das eleições estão nomeação ou exoneração de servidor público. Fica vedado nomear, contratar, admitir, remover, transferir ou exonerar servidores públicos. A lei prevê exceções como cargos em comissão e funções de confiança, entre outras hipóteses previstas na legislação. Contratação de shows artísticos. Fica proibida a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para a inauguração de obras públicas. Candidatos não podem comparecer a inaugurações de obras públicas. Durante o período do defeso, a publicidade institucional dos órgãos públicos fica proibida, salvo as exceções previstas em lei. E também fica proibida a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios. O descumprimento das condutas vedadas pode resultar em diferentes sanções dependendo da infração. De acordo com as orientações da Advocacia Geral da União, a Justiça Eleitoral pode determinar a suspensão da conduta irregular, aplicar multas aos responsáveis e, quando houver candidato beneficiado, cassar o registro da candidatura ou o diploma do eleito. 00:42. Em um evento do PL no Rio de Janeiro, pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, evitou comentar sobre o conflito com Michele Bolsonaro. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama fez uma publicação apoiando uma política do governo Lula sobre educação bilíngue para surdos.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o seminário de comunicação do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Após as desavenças públicas com Michele e a fala do apoiador Paulo Figueiredo de que mulheres não sabem votar, Flávio disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil, é a mulherada que fala por último aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que a ex-primeira-dama vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Michele Bolsonaro, no entanto, manteve distância das discussões internas da legenda e usou as redes sociais para destacar a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, sancionada pelo presidente Lula. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. A postagem gerou reações no PL e integrantes do partido compartilharam uma imagem criada por IA em que Michele aparece usando camiseta e boné do PT. Desde a divulgação do vídeo na semana passada, em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados mais próximos de Michele tentam conter os efeitos da crise, que levou à saída dela da presidência do PL Mulher. Um dos principais focos da disputa interna é o Ceará. Michele defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo próxima da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador, gesto interpretado por aliados como uma tentativa de reduzir as tensões. Nos bastidores, cresce a possibilidade de Priscila Costa disputar a vice na chapa de Flávio em vez do Senado. Outro nome feminino cotado para o posto é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. De Brasília, Igor Cardim.
Agora, à meia-noite e 45 minutos, o presidente Lula mostrou o dedo do meio nesta sexta-feira durante o discurso em uma cerimônia oficial do governo no Palácio do Planalto, em Brasília, ao rebater a afirmação de que pobre não gosta de coisa boa. A declaração ocorreu durante um evento que marcou as últimas entregas do governo federal antes do início das restrições impostas pelo período eleitoral. A gente lembra, nós trouxemos a informação mais cedo, a partir de hoje, 3 meses antes do primeiro turno das eleições, a legislação eleitoral prevê uma série de restrições para impedir o uso da máquina pública para beneficiar candidaturas. O evento foi marcado por anúncios e entregas do governo às áreas de educação, saúde e habitação. Meia-noite, 46. Agora a gente vai com as informações da Ana Luísa Bessa sobre os terremotos na Venezuela.
O estudante brasileiro Daniel Medina busca pelo pai, Félix Tovar, de 70 anos, visto pela última vez em La Guaira, antes dos terremotos que devastaram regiões da Venezuela. Félix ficou 2 meses no país para ver a família e tinha o plano de embarcar para o Chile e encontrar a filha na semana passada, justamente quando os tremores atingiram a região. Félix é venezuelano e tem residência permanente no Brasil. Daniel Medina conta que, desde então, não teve mais contato com o pai.
Infelizmente, evidentemente, ele não conseguiu pegar o voo. E aí a situação de busca tem sido complexa, bem difícil, né? A gente tem alguns indícios de onde ele poderia estar. Tem uma padaria, por exemplo, que a gente acha que ele foi, segundo o dono da pousada que ele estava, que ele saiu um pouco antes para lá. Mas a gente também rastreou as antenas do celular dele e viu que ele pode estar num hotel. Tem um raio de sinal que indica que ele poderia estar lá também. O complexo de fazer essa busca é que a gente está sem apoio. A gente conta com a ajuda solidária mesmo de voluntários, pessoas que não são treinadas, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho, e falta muito equipamento e ajuda em número de pessoas mesmo dedicadas a essa busca.
Daniel está em contato com equipes de resgates do Brasil e de outros países para acompanhar as buscas. A presidente interina do país, Delcy Rodrigues, disse que quase todos os chefes de governo de La Guaira morreram em decorrência do terremoto. Delcy também afirmou que 189 edifícios desabaram completamente. Ela negou que os corpos das vítimas tenham sido enterrados em valas comuns. A mandatária ainda rejeitou as alegações de que o governo teria reagido com lentidão no amparo à população. Delcy afirmou que cerca de 4 mil agentes foram mobilizados logo após os tremores para atuar no socorro. Segundo ela, as operações de busca e resgate continuam nas áreas mais atingidas. A presidente interina também anunciou que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial ofereceram ajuda financeira e linhas de crédito para apoiar a reconstrução das áreas devastadas. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
Meia-noite e 49 minutos, a gente muda de assunto, fala de segurança pública aqui em São Paulo. Uma tentativa de assalto na zona oeste da capital paulista terminou com um guarda civil metropolitano baleado e um assaltante que também ficou ferido, preso em flagrante. Com o criminoso, policiais encontraram um revólver, munição e 6 alianças de ouro.
Um guarda civil metropolitano foi baleado ao intervir em uma tentativa de assalto na rua Sapetuba, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o guarda passava pelo local quando viu um homem de moto praticando roubo. Ao intervir, houve troca de tiros. O GCM foi baleado na perna e no peito, mas estava com um colete à prova de balas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. O assaltante também foi atingido no peito e também estava de colete. Ele ainda foi baleado nas duas pernas e no braço esquerdo. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Universitário da USP. O criminoso foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais que atenderam a ocorrência encontraram um revólver calibre 38, munição e 6 alianças de ouro. O motorista Maurício Moreira, que passava pelo local, flagrou a cena.
Eu ouvi vários disparos, foi uma sequência de pelo menos uns 8 disparos. Provavelmente era um assalto. Eu vi que eram dois motoqueiros. Provavelmente a outra pessoa era ou policial ou só estava armado e começou a revidar.
A ocorrência foi acompanhada em tempo real pelo Smart Cop, plataforma de monitoramento aéreo do programa Smart Sampa. A tecnologia forneceu imagens aéreas do crime. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial do Butantã. Com colaboração de Luiz Otávio Rodrigues, de São Paulo, Karen Lemos.
Ainda sobre assuntos que envolvem segurança pública, um caso chocante no Rio de Janeiro, gente. Um homem suspeito de matar o próprio cachorro, afogado no mar de Copacabana. Esse homem foi indiciado pela Polícia Civil. O indivíduo teve a prisão cautelar pedida pelos investigadores. Câmeras de segurança registraram o trajeto realizado pelo suspeito com um cão até a praia.
A Polícia Civil do Rio indiciou e pediu a prisão de um homem suspeito de matar o próprio cachorro no mar de Copacabana, na zona sul da capital. O caso aconteceu no dia 23 de abril, na altura da Rua Santa Clara, mas ganhou destaque agora com a conclusão da investigação. Tiago Matos Rocha, de 47 anos, foi indiciado por maus tratos a animal, com resultado morte. O inquérito foi enviado à Justiça, que vai decidir se emite a ordem de prisão. A investigação começou depois que imagens do cachorro Prince, morto na areia, repercutiram nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, Tiago saiu do prédio onde morava, na Rua Toneleiro, com o cachorro, seguiu para a orla e voltou sem o animal. Em entrevista à CBN, o delegado Ângelo Lages, titular da Delegacia de Copacabana, disse que a polícia refez o trajeto por câmeras de segurança e chegou ao próprio tutor.
E para a nossa total surpresa, nós chegamos a um endereço e conseguimos identificar o autor desse crime cruel, por afogamento, que era o próprio dono do animal. As imagens comprovam a autoria do delito e depois retorna para o seu apartamento de forma muito tranquila.
Ainda segundo o delegado, funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio relataram que turistas ainda tentaram reanimar o cachorro.
Dois turistas que estavam passando por ali estavam chorando, fazendo massagem cardíaca no animal, tentando reanimá-lo, no sentido de que ele voltasse a respirar. E esse momento é um momento que chama muita atenção, porque são pessoas que sequer conheciam o cão e tentavam ali socorrê-lo.
Cerca de uma hora após voltar para casa, Tiago saiu do prédio com a mulher e malas e não retornou. Desde então, ele não foi mais localizado pelos investigadores. Funcionários do prédio relataram que ele já vinha se desfazendo de móveis após receber a visita de um oficial de justiça e de um policial civil. Uma semana antes, ele havia sido indiciado por crimes contra a sogra, dona do apartamento, que conseguiu uma medida protetiva contra ele. Se condenado, Tiago pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
Meia-noite e 54, a Polícia Federal realizou uma operação em 4 estados do Brasil para apurar irregularidades na aplicação de emendas PIX. Mais de 40 mandados de busca e apreensão foram emitidos.
Ao todo, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. A investigação começou após auditorias da Controladoria Geral da União identificarem indícios de falhas no planejamento, na execução, na fiscalização e na transparência do uso de recursos federais enviados aos dois municípios. A auditoria apontou que São Luís do Anauá, menor município de Roraima, com pouco mais de 7 mil habitantes, recebeu mais de 103 milhões de reais em emendas nos últimos 4 anos, mas acumula obras paralisadas, contratos vencidos e problemas nas contas públicas. Já na cidade de Iracema, os auditores encontraram obras executadas fora das especificações técnicas previstas nos contratos. As emendas PIX são transferências especiais feitas pela União diretamente para as contas das prefeituras, indicadas por deputados e senadores, sem a necessidade de convênios ou apresentação prévia de projetos. Segundo a Polícia Federal, são investigados crimes como fraude em licitações, irregularidades em contratos administrativos, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. O caso ganhou repercussão nacional em setembro do ano passado, quando São Luís do Anauá e Iracema foram apontados pela Controladoria Geral da União entre os municípios com os piores índices da transparência na aplicação das emendas PIX no país. Na época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu novos repasses para os municípios e determinou o envio dos relatórios da CGU à Polícia Federal para a abertura das investigações. De Boa Vista, Taígo Araújo.
Meia-noite, 56, chegou a hora de mais uma rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada em áudio. Sua voz ao vivo para todo o Brasil. Nos comentários do Jogo do Brasil contra a Noruega, neste domingo, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Parte da rede fica com a narração de Oscar Ulisses, outra parte da rede fica com a narração de Edson Mauro. E você comenta o jogo aqui no CBN Madrugada. Vamos às outras participações em áudio.
Muito boa noite, meu amigo Clauson Dutra e a todos da Rádio CBN de São Paulo. Aqui é o Bruno Henrique, aqui de Campinas. Bom, o jogo vai ser complicado, hein? Brasil e Noruega. Vai, 3-1 Brasil, vai. Os 3 gols do Brasil vai ser do Martinelli, Vini Júnior e Neymar. E do lado de Noruega vai ser o Haaland. Beleza, Cláudio Dutra? Valeu, um abração.
Beleza, Bruno Henrique, obrigado pela companhia, obrigado pelo áudio também. Martinelli, Neymar marcando gol, será que Neymar marca nessa Copa do Mundo? Será que ele entra pelo menos no jogo do Brasil, rapaz? Acho difícil, mas o Martinelli tem muita chance de marcar gol. Vamos a outros áudios.
Bom dia, Clauson Dutra. Aqui quem fala é o Ítalo Bernardo Ribeiro, aqui de Fortaleza, no Ceará. Acompanhando pela rádio O Povo CBN. Meu palpite, 2-0 Brasil.
2-0 Brasil. Curto e rápido. Obrigado, viu? Forte abraço. Silvana, comenta também.
Oi, Glaucio Dutra. Bom dia. Pra cá, domingo vai ser 2-0 pro Brasil. Mas vamos continuar com a música, né? Socorro, Deus. Eu acho que domingo nós vamos precisar. Tenha um bom dia.
Socorro, Deus. Silvana acompanha mesmo o CBN Madrugada. Em uma das rodadas aqui dos ouvintes do CBN Madrugada, o nosso querido operador Ricardo Garcia colocou a música Socorro, Deus numa das participações que eu pedi para você falar sobre uma música da Copa do Mundo que você ouve para fazer aquele esquenta pro jogo do Brasil, né? E aí o Ricardo Garcia me inventa de colocar Socorro, Deus. Mas foi a partir daí que tudo deu certo, viu? Foi a partir daí que tudo deu certo. Depois do Socorro, Deus, tudo deu certo pro Brasil. É, rapaz. É nessa levada que a gente segue acreditando, né? Vamos nessa, então. Vamos nessa sonhar. É. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Vai dar tudo certo, tá, gente? Será? Tem mais participação aqui dos ouvintes, sem áudio.
Bom dia, CBN. Aqui é o Pedrão de Ribeirão Preto. Olha, eu acho que o Brasil vai ganhar de 2-1. Já vai classificar dessa vez. 2-1 pro Brasil.
2-1 pro Brasil, tá bom. Bom placar também, hein, Pedrão? Forte abraço para você, gente. Logo mais tem uma nova rodada de participação dos ouvintes. Eu vou pro repórter CBN. A gente vai ter o nosso colunista de economia. E por volta de 1h27 eu retorno com a participação dos ouvintes em áudio. Então tem tempo para você pensar no placar, para você mandar o áudio de até 30 segundos. A única regra é essa, 30 segundos. Eu vi que tem gente mandando áudio de 1 minuto, gente. Esse aí não entra, mas vamos lá, 34 segundos entra, tudo certo. Tá na faixa ali, né? Tudo certo. Mas 1 minuto não rola, né, gente? É rádio. Então áudio de até 30 segundos... comentando, falando do jogo da seleção brasileira, quem marca o gol, quanto vai ser o jogo do Brasil. Cara, se você quiser cornetar também, fica à vontade, vai. Aqui a democracia existe. Você pode falar,